Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
A última linha da planilha tem que fechar em azul. E, se possível, um azul bem forte. Tá? Então, assim, a visão nossa sempre é uma visão técnica, onde alocamos conceitos de nutrição, mas o final é um olhar muito focado, talvez uma busca muito incessante na viabilidade econômica do processo.
Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify, para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Elanco, alimento e companheirismo enriquecendo vidas.
Top Gen, onde você encontra as matrizes mais completas do mercado. A excelência está no nosso DNA.
Giga, alta performance sem esforço.
Olá pessoal, meu nome é Vinícius Cantarelli, sou host da plataforma Suinocast. Como sempre, trazemos convidados especiais aqui nas diferentes áreas da suinocultura. Hoje eu tenho um convidado bastante especial, meu amigo Gustavo Gattaz. Nós já conhecemos já há um tempo e cada vez estamos mais próximos. E eu tive a honra de ser sorteado para poder bater um papo com o Gattaz, mais conhecido aí no mercado como Gattaz. Gattaz, eu vou deixar ele para ele se apresentar, né? Mas já afirmo que ele não vai falar isso, tenho certeza, tá? Mas é um dos nutricionistas mais respeitados não só no Brasil, mas na América Latina. Então, meu amigo Gattaz, seja bem-vindo e, por favor, eu gostaria que nesse primeiro momento você contasse um pouco da sua jornada na suinocultura, como é que foi do início até aqui.
Olá, meu amigo. Boa tarde. Né? É um prazer muito grande estar com vocês aqui. É a primeira vez que eu participo do Suinocast, então, assim, estou bastante feliz com isso. E o Vinícius realmente é um amigo, né, que... não ser diferente, falaria só coisas boas da gente. Mas enfim, Vinícius, eu comecei minha carreira estudando zootecnia lá em Viçosa, né, no FV. Por lá eu fiz mestrado, doutorado e ingressei no mercado em 2006. Já se vão quase 20 anos. Iniciei na operação comercial, né, como vendedor. Então, assim, é muito engraçado que eu nunca tive problema de vender, sempre gostei muito, sabe? E foi uma baita experiência, onde eu fiz muitos amigos, né, conheci muito o mercado. Então, assim, realmente ela foi muito importante nesse processo de formatar o perfil. E aí chegou num determinado momento que eu percebi que mesmo com conhecimento técnico de uma academia, de um mestrado, doutorado, me faltava um pouco de aplicação, de efetivamente entender o que o campo exigia, realmente estar vinculado aí à produção, ao dia a dia do processo, e principalmente para ter a certeza do que era teoria e do que era aplicabilidade. E nesse momento eu, né, iniciei uma busca para inserir na produção. E aí eu fui para a agroindústria. E por lá eu fiquei 4 anos, né, onde que realmente tive a oportunidade de entender produção, entender operação fabril, entender qualidade, entender manejo de campo, nutrição aplicada. Conversei com muitas pessoas, com muitos profissionais de alto gabarito a nível de Brasil, globais. Então, dali realmente foi um momento onde eu agreguei muito conhecimento, muita experiência, muita aplicação. Após essa passagem, eu assumi uma posição na multinacional, né, fazendo uma gestão técnica nacional e Latinoamérica. Também foi uma experiência muito, muito boa, porque aí eu já comecei a navegar em outros mercados nacionais, né? A navegar no mercado latino-americano, conhecer o resto do mundo. Então, assim, ver outras percepções de pensamentos, de ideias, de conceitos. E isso aí fez abrir muito o modelo de conceitual, né? E chegou um determinado momento que o mercado sugeriu, na verdade, por que sugeriu? Porque eu fui procurado por uma série de parceiros, né, de clientes, que gostaria que eu prestasse um serviço de consultoria, né, uma coisa mais vinculada à questão técnica, mais diferenciado. E quando eu percebi que essa demanda ela fazia sentido e que realmente era isso que eu queria para mim, eu deixei essa empresa e criei a minha marca, né, minha empresa, que começou com eu mesmo, né? Então, assim, nós começamos a sair em 2013, já se vão mais de 10 anos de consultoria, e começou comigo. E a partir daí o mercado foi expandindo, né, foi crescendo, foi agregando várias outras parcerias, e chegou um momento que eu sozinho já não resolvia mais. E aí trouxemos mais outros colegas, entrou o Renato Silva com a gente, depois o Fabrício Faleiros, né, o Leandro, e um pouco mais adiante nós iniciamos a operação junto, Animal Nutri, né, sociedade com os colegas, na parte de pesquisa, de consultoria, na parte de mercado. Então, assim, é uma empresa que hoje tá com a marca muito forte, e que nós temos um grupo muito, muito profissional dentro da consultoria da Animal Nutri, e atendemos aí diversas cadeias a nível de Brasil, Latinoamérica, agroindústrias, cooperativas, grandes independentes, né, serviços de pesquisa. A gente pode dizer que uma boa parcela da pesquisa que entra a nível de Brasil passa para o Animal Nutri. Então, assim, foi mais ou menos um pouquinho aí da minha carreira.
A Elanco é uma empresa global na área de saúde animal e se dedica a inovar e fornecer produtos e serviços para prevenir e tratar doenças em animais de produção e animais de companhia, agregando valor ao trabalho de produtores, tutores, médicos veterinários e da sociedade como um todo.
Cataz, interessante, porque você, quando você comentou que você saiu do doutorado e já foi para a área comercial, é algo que fez sentido, né? Ou seja, muitas vezes a gente se preenche de muito conceito, muita teoria, que é extremamente importante para a aplicação de tecnologia, mas você fez muito bem, né? Hoje tem muitos profissionais que fazem isso, mas na nossa época, quando a gente fez doutorado, quem fazia pós-graduação ia seguir uma vida acadêmica. Você logo no início já desbravou isso, passando por várias camadas do mercado, para várias áreas, né? E passando, fazendo pós-graduação, indo para a empresa, na parte comercial, indo para a indústria, para a agroindústria, indo para a área técnica e depois para a consultoria. Ou seja, você passou por uma jornada que o que fez hoje o profissional que você é. Que não só eu, né? Eu acho que o mercado, não tenho dúvida, né, que o mercado reconhece isso.
Esse ponto, ô Vinícius, eu acho interessante, sabe? Porque, assim, quando eu comecei minha carreira, lá quando eu estava terminando o doutorado, o que era importante para mim era ingressar no mercado. Independente se fosse questão área técnica, comercial, pesquisa ou qualidade, eu queria estar no mercado, porque eu sabia que dali, através do contato, da rede, do network, né, a gente conseguiria seguir adiante, né, montar efetivamente uma carreira. Porque eu tinha muito bem desenhado, desde quando eu estava lá no mestrado, mais ou menos um plano profissional. Então, para mim começar esse plano, tinha que partir de algum lugar que naquele momento me interessava, sabe? O que interessava era eu ingressar, porque dali a gente tinha certeza que essa história seria bem construída, sabe?
Sensacional. Começou e deu certo, né, Gataz? Mas vamos lá. O que eu quero, que eu acho que a grande maioria das pessoas que vão assistir e ouvir esse podcast, é ouvir o que está na cabeça do Gustavo Gataz enquanto consultor nutricionista. E é um valor muito grande. Nós sabemos que a nutrição, não só para a cadeia produtiva de suínos ou para a produção de suínos, mas para várias outras cadeias produtivas, é o item mais importante, é o item que mais impacta no custo de produção, que é o item que mais importante para qualquer negócio, né? A minha primeira pergunta é você, é te provocar, né, a você compartilhar com a gente uma visão geral. Você, hoje, com a maturidade que você tem, qual que é a tua visão geral sobre a nutrição de suínos? Tá? Quando você fala assim, ó, isso é importante, tá? Isso daqui faz-se necessário dentro da nutrição de suínos. E, por favor, fique à vontade de estender não só os nossos especificações, o nosso mercado brasileiro, latino-americano, mas também de outros países. Como é que tá? O que tem na tua cabeça aí, Gatas?
Bom, a minha cabeça hoje pensa praticamente 24 horas a semana em porco, né, em suínos, né? É assim, claro que tem, assim, tem operação de frango também, mas o grande volume, o grande montante aí é a suinocultura mesmo, né? Nutrição, para mim, é uma ferramenta extremamente poderosa, tá? Mas a busca nossa nessa operação da suinocultura, nesse sistema, nessa engrenagem, e a nutrição é um dos pilares, mas não é o todo, mas é um dos impactantes, sim. Mas a nossa visão é o seguinte, Vinícius, a última linha da planilha tem que fechar em azul, e se possível, um azul bem forte, tá? Então, assim, a visão nossa sempre é uma visão técnica, onde alocamos conceitos de nutrição, mas o final é um olhar muito focado, talvez uma busca muito incessante, na viabilidade econômica do processo. A gente sabe que em alguns momentos, pela conjuntura mercadológica, por exemplo, né, tem uma conjuntura de custo alto, de grão alto, uma conjuntura de preço da carne suína, da bolsa baixa, que não tem como fechar em azul. Mas que pelo menos, né, esse prejuízo, nesse momento de conjunturas complexas, desafiadoras, seja menor. Né? Uma granja bem organizada na sua gestão de custo, ela consegue promover isso. Então, em momentos positivos, em momentos de mercado onde existe margem positiva, ela consolida um colchão de reserva. E nesse momento de mercado um pouco mais conturbado, ela minimiza o uso dessa reserva. Então a gente consegue trabalhar uma viabilidade, sabe? Mas de qualquer maneira, a nossa visão é assim, a nutrição animal é uma ferramenta poderosa, é 70, 75% do custo, mas é um dos elos para trazer o benefício financeiro, que é o nosso objetivo final.
Ah, excelente, ou seja, duas coisas me marcaram aqui na tua fala, que é uma ferramenta poderosa e que a gente tem que usar essa ferramenta da melhor forma possível, olhando para a última linha da planilha, trazendo um conforto para o empresário, né, para quem está investindo os seus recursos, né, um conforto que eu estou dizendo assim, algo que ele possa se sustentar por mais tempo, e se possível que esse número em azul traga conforto maior para ele, né? Uma visão de sustentação por mais tempo do mercado.
É exatamente.
Agora, quando você pensa nessa caixa de ferramenta, quando o Gatazo encontra o nutricionista, abre essa caixa de ferramenta, claro que depende da conjuntura de mercado, como você disse, tá? Mas qual ferramenta você mais tem usado para garantir, ou quais ferramentas, melhor dizendo, para garantir que essa última linha da planilha traga conforto para o investidor?
Bom, eu vou dar um passinho para trás, explicar assim, porque assim, não tem, em nutrição animal, não tem uma receita de bolo pré-fixada. Mais uma vez, depende muito da conjuntura do mercado e depende muito de qual que é o tipo, o modelo de operação que a gente vai trabalhar. Vou dar um exemplo, uma coisa muito interessante. Aqui no Brasil, nós temos dois modelos, basicamente, resumidamente, né? Que é o modelo peso dependente, que é o modelo da agroindústria, de grandes cooperativas, que não tem limitação de tempo ou de espaço. Isso aí, eles conseguem ter uma alocação mais ou menos tranquila de espaço e pode operar com peso dependente. Independentemente da idade do alojamento, chegando naquele peso, é o momento de vender. E tem outro modelo, que é o modelo do independente, da grande ciclo completo, que ela é tempo dependente, porque não tem jeito. Ele tem uma logística de operação, né, um número de vagas e um tempo dependente para o animal, atingindo ou não aquele peso de abate, tem que sair, sabe? Então, assim, aí para começar um trabalho, né, seja na agroindústria, seja no modelo de sinocultura independente, ele tem que ter essa visão para traçar a estratégia, inclusive nutricional, correta. Ora, a gente vai pesar um pouco a mão para o GPD, principalmente modelo que tem tempo dependente. Ora, vai pesar a mão na conversão alimentar, principalmente no modelo que é peso dependente, que não depende muito do GPD. Então, assim, essa estratégia nutricional, ela vem muito de encontro também com qual é o objetivo de cada operação. Não pode ter uma receita de bolo única. Eu sempre gosto de brincar assim, sabe? A conversão alimentar é um parâmetro poderoso, tanto para regular custo e também influencia na receita, dependendo de qual a pressão de restrição ou de controle de consumo de ração, por exemplo, né? Mas nesse contexto, essa conversão alimentar, ela tem que ser a menor possível, desde que ela não onere o ganho de peso. Nesse modelo que é peso dependente. No modelo que é tempo dependente, a conversão alimentar torna-se muito mais impactante, porque ela vai reduzir o custo sem onerar a receita, porque o peso de venda é o que fixa o momento de abater o animal. Então, assim, de qualquer maneira, né, a nutrição, ela é uma ferramenta impactante, importante, mas não é uma única forma de se pensar. Depende muito aí, a estratégia nutricional depende muito aí de qual operação, de qual modelo que nos exige.
Ok. Não, mas você já deu uma visão bem importante de quando abre essa caixa de ferramenta, que existe modelos diferentes, que as ferramentas podem ser até usadas, as mesmas ferramentas, mas com uma intensidade e com uma estratégia diferente. Muito bem, agora eu quero trazer um outro ponto aqui para a nossa conversa em relação a desafios. Eu queria que você compartilhasse, se possível, com a gente, quais são os seus desafios enquanto nutricionista e consultor no dia a dia, tá? E se puder citar assim, ó, um momento, né, algo mais desafiador, tá? Não só na tua visão, mas na visão como um nutricionista como um todo, a nutrição como um todo. Nós sabemos que tem custo e tal, mas se puder trazer algo mais do seu dia a dia, acho que seria interessante para nós.
Um grande desafio, sabe, não tem como não falar nisso, o Vinícius, e é o que nosso parceiro sempre busca, né? É que ele quer ter a maior produtividade possível com menor custo. Então, adequar, né, os anseios de produtividade com os anseios de custo, geralmente isso aí é um desafio grande. Porque a gente sabe, porque assim, a gente não respeitar a exigência do animal, não respeitar o que essa genética está colocando para nós, que é uma poderosa máquina transformadora, em função de redução de custo nominal da dieta, no primeiro momento você até regulariza o caixa da empresa, mas no segundo momento, se você não conseguir atender essa exigência e piorar a eficiência, mesmo reduzindo o custo nominal, você vai prejudicar o custo do quilograma do suíno produzido. E é isso que vale, é isso que vale. O custo nominal da ração é mais um parâmetro que compõe o custo do suíno. E a partir do momento que a gente não atende uma exigência que promova a melhor eficiência, e veja bem, a palavra é eficiência sistêmica, sabe? Eu comprometo sim o preço do quilo, o custo do quilo do suíno, mesmo reduzindo o custo nominal da ração. Então, isso é um desafio que eu tenho diariamente explicar para o meu cliente. Veja bem, não adianta eu reduzir o custo nominal da ração tirando 5, 10 quilos de óleo, ou reduzindo 1, 2, 3% de soja. Isso aí é fácil de fazer. A redução do custo nominal e talvez uma adequação no seu caixa no primeiro mês, cara, é na veia. Meu segundo mês, terceiro mês, isso aí vai onerar a sua eficiência e vai prejudicar o seu custo do quilograma. Essa conta vai chegar e vai ser paga. Em momentos que o caixa da empresa, da fazenda, da granja, está muito conturbado, isso pode ser uma estratégia momentânea, né? O cara tentar regularizar esse caixa em 1, 2 meses. Mas vai chegar essa conta, não tem jeito não. Então não pode ser uma forma de médio e longo prazo ser entendido esse sistema. Então isso é um desafio. Outro desafio que a gente vem sendo premiado, que também é um prêmio, um desafio bom, né? É como tratar essas porcas que estão parindo aí 18, 19 leitões, entregando 14, 15 leitões no pé da porca. Isso aí, essa parte reprodutiva para a gente, de conseguir otimizar o que essa porca entrega de leitão e o que nós temos que entregar de leitão desmamado e de qualidade, isso hoje é um desafio. Acho que todos nós estamos sentindo isso, né? E aí, esse parâmetro custo nem é tão mais impactante. É realmente fazer um leitão de qualidade e salvar aquilo que a porca produziu lá no nascimento. Porque assim, você pega uma porca e dilui por 18 leitões, né? Então, você investe essa parte reprodutiva até o desmame, é muito fácil diluir esse custo. Mas chegar numa estratégia nutricional de manejo, sanitária, que realmente seja eficiente para desmamar 14, 15 leitões ao pé da porca e de qualidade, é um desafio. Estamos chegando lá. A pesquisa, se a gente pesquisa, não dá muita informação para isso. Aplicação a nível de campo. Nós já temos alguns conhecimentos, algumas ferramentas, tanto de nutrição quanto de manejo, alguns aditivos que são impactantes nesse caminho de melhorar a qualidade do leitão ao nascimento, de melhorar a produção do leite da porca e, consequentemente, melhorar um leitão a desmame. Então, assim, eu vejo que dois grandes desafios desse nosso cenário é esse. Primeiro, adequação de perspectiva de custo e desempenho. E o segundo, desmamar o leitão de qualidade em função dessa porca estar com uma alta eficiência produtiva, reprodutiva, na verdade.
Excelente, cara. Concordo contigo, muito bem colocado. Eu acho que talvez sejam os dois maiores desafios para nós mesmos e certamente, né, assim, a cadeia como um todo, desde a academia até a linha final, tem que estar envolvido com isso, tem que fomentar isso daí. E dentro disso, você comentou da genética, que é uma máquina de transformar carne, e ela vem com um ganho genético anual cada vez mais significativo, e a gente tem que tentar saber orquestrar isso tudo. E aí a gente tem as outras tecnologias nutricionais. Dentro da nutrição nós temos várias, né? A gente poderia citar várias aqui. Mas se a gente for pensar num histórico, né, nos últimos 20 anos, o presente, e olhar daqui para frente, os aditivos talvez seja algo que mais nos demanda de conhecimento e aplicabilidade. Tá? Então, por exemplo, quando a gente vai tratar de custo, a gente sabe das enzimas, do uso de aminoácidos, que não é de hoje que nós estamos trabalhando isso na prática. Né? Mas mais recentemente, nós estamos tendo que utilizar aditivos dos mais diversos para tratar outros desafios, como, por exemplo, a redução do uso de antibióticos. E aí, mais uma vez, vou te desafiar a compartilhar com a gente o que é que está na cabeça do Gustavo Gattaz quanto ao uso dessas tecnologias, desses aditivos, de enzimas, até aminoácidos, até essas outras diversas opções que nós temos e vamos ter cada vez mais de aditivos para tratar esse binômio, talvez, nutrição e saúde. Nutrição, esse tripé, nutrição, produtividade e saúde dos animais.
Pois é, Vinícius, puxando um pouquinho essa sua colocação da genética, a genética, ela é a locomotiva. O resto do sistema, a nutrição, a sanidade, a ambiência, o manejo, é vagão. Então, a genética, ela puxa, né, essa cadeia adiante. E não tem como não mudar a estratégia de nutrição ou de qualquer tipo de incorporação de conceito sem pensar em genética. Veja bem, ora, Se eu tenho um animal, se é genético, eu me entrego um animal selecionado mais eficiente. O que quer dizer eficiência para mim? Um animal que tem uma menor capacidade de consumo de ração e tem uma maior produção de proteína. Tá ok? Então isso para mim assim, é fundamental. Ele come menos e produz mais. Se ele tem uma maior produção de proteína, quer dizer que ele depende de muito mais ingestão de aminoácidos, de proteína, para promover essa deposição de carne magra. Só que ele come menos ração. Então, como que eu vou manter um conceito de nutrição de 30 anos atrás, por exemplo, no animal de hoje? Ele tem que fazer os ajustes adequados para efetivamente garantir que esse animal, que tem uma menor capacidade de consumo voluntário de ração e uma maior exigência, consuma, né, o que ele demanda para tornar-se eficiente em grama dia e quilocal dia. Então, isso aí é um ponto muito impactante do sistema, entender que a genética está mudando, né, que nós temos que acompanhar essa genética e principalmente fornecer para ela o que ela precisa. Bom, com relação a aditivos, eu pensando um pouquinho em nutrição animal nos últimos anos, nós tivemos aí na década de 90, né, a questão dos aminoácidos, que veio muito forte, né, para redução de custo, discreção de nitrogênio, conseguir balancear uma dieta aí muito mais próxima da proteína ideal, as enzimas que vieram com essa pegada de melhorar a digestibilidade, redução de custo, também a questão ambiental. Então, tudo isso aconteceu nos anos 90. Nos anos 2000, o advento da ractopamina, que transformou o sistema, né, com relação à melhoria de eficiência. Ah, se vai usar, se não vai usar, não vou entrar no SEAR agora, mas o que é certo é que foi transformador e foi impactante, né? E de agora em diante, nós estamos tendo a onda dos aditivos melhoradores de desempenho e ou aqueles que buscam promover uma redução consciente do uso de antibiótico. Então, o que eu vejo que nesse momento, que é discussão dentro da nutrição animal, é qual desses aditivos que realmente são eficientes, né, para trazer o retorno que o produtor espera. Seja ele para melhorar a eficiência produtiva, ou seja, ou conversão alimentar, ou então ganho de peso, enfim, ou seja, ele para substituir de forma segura o uso de antibiótico, tá? Então, acho que é por aí essa pegada nossa, o que nós temos hoje de conceito no mercado.
Excelente. Nós temos, eu lembrando aqui das nossas discussões técnicas dentro da Animal Nutri, né? A gente gera muito resultado e aí entramos nas discussões para saber o quanto disso a gente consegue aplicar, né? Já num primeiro momento. E é muito boas as discussões, porque a gente trabalha esse conceito de teoria e prática, de ciência e prática, né? Eu acho que esse é o exercício que tem que ser feito após as validações das diferentes tecnologias. E dentro disso, Gattaz, já que você comentou dessa última onda, tá? É uma onda, né? E que muito provavelmente vai durar por muito tempo, ainda tem muita coisa a ser desenvolvida e ser aplicada. Mas em relação a esses aditivos, melhoradores de desempenho, para redução ou para ter uma forma de produzir animal de forma mais segura, né? Em outras cadeias nós temos passado isso também. Qual a tua visão? O que você tem aplicado mais hoje e o que você tem curiosidade ainda de dizer assim, eu acredito que isso ainda tem muito potencial. E o terceiro é, o que nós estamos precisando de realmente de informação? Então, o que você aplica hoje? O que você gostaria de ter, que já conhecemos, mas gostaria de ter mais informação? E o que a gente precisaria para realmente dar um passo mais efetivo nesse sentido?
Bom, assim, com relação à nutrição, eu acho que as enzimas é uma ferramenta que já é consolidada, faz de fitase hoje, né, de primeira, segunda, terceira geração, com uma pegada muito mais forte em redução de custo, né, em quebra de fitato, e qualidade intestinal. Então, eu acho que enzimas, as carboidrases chegando aí forte, proteases, enfim. Então, isso aí eu acho que já é consolidado. A gente usa, né, como uma ferramenta de redução de custo e em alguns momentos melhoria de desempenho também e com bastante solidez. Então, assim, eu acho que as enzimas são bem consolidadas, têm que ser usadas. É uma tecnologia que não é tão recente, mas começou a discutir muito mais fortemente nos últimos anos, é a questão dos emulsificantes, né, para melhorar essa digestibilidade do óleo, promover melhoria da conversão alimentar, em algumas pegadas, ter redução de custo. Então, assim, eu tenho usado bastante, isso é muito legal, sabe? Com relação à parte reprodutiva, as vitaminas D, que eu chamo bioativas, para diferenciar um pouquinho da vitamina D tradicional, que vem com a pegada de, com a biodisponibilidade, com eficiência de atuação muito mais forte, essa questão do metabolismo, principalmente do cálcio e do fósforo, para otimizar a contração muscular, contração uterina no momento parto, e numa fase seguinte promover uma incorporação desse cálcio, desse fósforo a nível de leite, né, esse metabolismo de cálcio e fósforo. Então, assim, eu acho que é uma pegada muito interessante que está vindo aí muito forte para questões de reprodutivas. Esses conceitos de probióticos, ô Vinícius, eu creio muito, né, como sendo uma das principais ferramentas para questão sanitária, né, que vem junto e auxiliar nessa ajuste de redução ou de conscientização do uso antibiótico. Então, assim, ele trabalha muito forte com os probióticos, associados aí à questão dos ácidos orgânicos, também com uma pegada muito legal como aditivo, né? Outro conceito que está vindo muito forte, que eu acredito muito, é nos óleos essenciais, né, os fitoterápicos. Então, assim, quando eu pego a associação de um óleo essencial com ácido orgânico, com probiótico, eu acho que isso aí é uma baita de uma ferramenta que nós temos para efetivamente melhorar o status sanitário do rebanho suinícola e conseguir promover um uso consciente, uma redução do uso do antibiótico. Claro que o manejo, claro que limpeza, desinfecção é muito importante, mas como ferramenta, né, nutricional, de ingestão, né, oral, vamos dizer assim, que eu vejo com muito bons olhos a associação do probiótico, ácido e o óleo essencial. Eu acho que isso é muito legal. Quando a gente pega assim, a nível de melhorador de desempenho, de eficiência na fase de crescimento e terminação, eu tenho muita vontade, eu ainda não aprofundei, eu acho que vale um pouco mais de conhecimento, de pesquisa, na questão da creatina, sabe? A gente percebe que é uma fonte poderosa de otimização de eficiência energética, profissionais de academia, né, trabalham com isso com muito sucesso. Então, assim, por que não a gente não tentar entender um pouco melhor, incorporar isso no nosso dia a dia da nutrição animal, como uma ferramenta de melhoria de desempenho ou de eficiência a nível de recria e terminação, até mesmo de creche. E tem outros produtos também que vieram, algumas coisas interessantes, né? O cloreto de colina é consolidado, né? Todo mundo usa aí, né? Principalmente a proteção hepática, liberação de grupo metil. Mas tem uma questão interessante quando chegou esse advento da biocolina, que é a facilidade da operação fabril. O tanto de problema que nós tínhamos com cloreto de colina empedrar, premix, concentrado, núcleo, um transtorno para a operação fabril, porque é muito higroscópico, a biocolina acabou com isso, sabe? E inclusive fornece com muito mais eficiência esses grupos metil, essa proteção hepática. Então, assim, a gente usa muito, um pouco mais, algumas concentrações de colinas, né? Para em momentos de desafio, por exemplo, com micotoxinas, com qualidade de grão ruim, para tentar dar uma proteção, uma recuperação hepática. Então, assim, é também uma questão aí bem bacana. Então, o que eu vejo hoje de aditivos que está chegando fica muito próximo a isso que nós acabamos de discutir aqui. Eu não sei se na sua visão tem alguma coisa aí que você possa acrescentar, né, pela sua experiência como pesquisador, enfim.
Não, excelente, eu acho que nós estamos alinhados, né? Claro que novas tecnologias virão, nós mesmos temos anseios, né, diante de algumas tecnologias que precisam de ser renovadas, né, e atualizadas. Esse é o mundo da inovação e a gente tem que aprender a entender o conceito, a validar esse conceito e depois, mais importante ainda, saber como ele aplica, né? Porque precisa de chegar na mão do Gatas, por exemplo, e eles falam assim, bem, para eu abrir essa caixa de ferramenta, como que eu vou usar essa ferramenta? E muitas vezes o conceito é importante, sim, sempre é importante, mas como aplicar essa tecnologia para gerar resultado, eu acho que é mais importante ainda, porque você tem que tomar a decisão, né? E dentro disso, eu queria te provocar. Eu sei que você está com algo aí na ponta da língua, mas é muita tecnologia. E eu acho que um dos desafios na formulação é que tecnologia que eu vou usar. O ROI nessa história é muito importante? Ou às vezes não, eu preciso de um conceito bem validado junto com o ROI. Como é que você decide isso daí?
O Vinícius, o retorno sobre o investimento, que é o ROI, isso aí é fundamental, isso aí é indiscutível. Em qualquer tipo de tecnologia, sabe? Se eu incorporar R$1 de investimento, R$1 no meu custo, eu tenho que trazer R$1,50, R$2 de retorno. Então, assim, a gente não
o mínimo,
pode...
Né?
Indiscutível, sabe? Em qualquer conceito de nutrição animal, tem que ter essa pegada. Se eu for aumentar um pouquinho a minha energia, eu tenho que entender que esse R$5, R$6 ou R$10 de incremento de energia pelo uso do óleo, de uma enzima, ele tem que ter um benefício em conversão alimentar. O aumento do uso do aminoácido ou da soja, o aumento da exigência do aminoácido, ele tem que trazer para mim um retorno, seja ele em ganho de peso na receita ou na conversão, redução de custo, e não é diferente pelo aditivo. Não tem jeito. Se eu for colocar, por exemplo, cara, vou colocar um medicamento, né? Claro que tem questão do bem-estar animal, da saúde animal, um pouco diferente, mas nós trabalhamos com produção, e produção requer o retorno financeiro. Ou até mesmo quando eu penso no antibiótico, eu tenho que pensar que vai me dar retorno, para diminuir a mortalidade, para melhorar a eficiência, né? Então, tudo isso tem que ser pensado. Eu acho que a gente não pode ser, de forma nenhuma, inconsequente ou irresponsável com o nosso cliente de não ter a certeza de indicar o conceito, que ele vai ter um investimento sim, mas que vai trazer para ele o retorno. Isso aí é inquestionável, isso é valor número um, indiscutível, sabe? Uhum. Então, assim, o ROI é um parâmetro extremamente importante que é ligado àquele começo dessa conversa lá atrás. A última linha da planilha tem que fechar em azul, sabe? Eu brinco muito, um cliente, um grande amigo, que ele brinca assim, Gatas, custo é igual unha. Todo dia tem que parar. Aí eu brinco, Roberto, eu sei, eu entendo, mas se é parar demais, sangra. O que, que é isso? Também se eu fosse reduzir tanto o custo, tirar tanto, né, da minha, piorar tanta qualidade da minha dieta, vai sangrar. Porque eu não vou ter uma eficiência adequada, um ganho de peso adequado, vou aumentar o meu custo do quilograma, mesmo reduzindo o custo da ração nominal, vou perder em receita pelo baixo EPD, então sangra. Mas qualquer tipo de ferramenta a ser incorporado, antes de trazer o resultado, o retorno ele é custo. Isso é muito importante entender. Por isso que o conhecimento, a pesquisa, a expertise, o know-how, né? Você está vivendo o campo e sabendo mais ou menos que caminho trilhar e aonde escolher, né, o temperinho certo, é muito importante.
Já pensou estar no top 1% da suinocultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Polinutri, nutrição animal. Juntos, vamos mais longe.
Seva,
sempre com você, além da saúde animal. DSM Firmenich, moldando o futuro dos cuidados com suínos.
Show de bola, eu concordo contigo. E acho que aí está o grande desafio da gente passar o bastão dos resultados que nós temos de pesquisa para quem vai aplicar as tecnologias que estão sendo testadas, né? E nós sabemos disso, exercitamos isso muito bem, mas eu acho que é um dos grandes desafios. Mas eu vou te provocar mais um pouquinho ainda, né? Assim, na hora da formulação, tá? Eu sei que é um desafio para todos os nutricionistas mundo afora. Qual a tecnologia que eu vou usar para a oportunidade ou para a demanda que eu tenho, né? Então, espaço de fórmula. Claro que nós temos que ter dose, ROI, o que mais que nós precisamos? O que mais que você passa no dia a dia para poder realmente tomar uma decisão? Isso bastante focado aí no mundo de aditivos.
Ô Vinícius, primeiro ponto assim, sabe assim, a gente vai conversando, né, trocando informação, mas assim, mas qual que é a ideia, qual que é o modelo operacional correto? É diagnóstico, é diagnóstico. Sem um bom diagnóstico, você não consegue fazer uma boa indicação, não tem jeito, sabe? Um médico que não sabe diagnosticar, ele não tem condição de fazer um receituário adequado. E para nós é a mesma coisa. Então, assim, é entrar na operação, analisar o sistema gerencial, analisar efetivamente como que tá os animais, resultado financeiro, resultado zootécnico, sabe? As características peculiares de cada granja e, inclusive, os objetivos do proprietário, né? Então, esse diagnóstico bem elaborado vai te dar o caminho para qual ferramenta utilizar. Ah, vai ser o nosso desafio, nossa oportunidade é conversão alimentar? Ah não, por que não pesar um pouco mais na mão de uma enzima? Trabalhar com um pouco mais de emulsificante ou de óleo, né? Ah, os níveis de aminoácidos estão abaixo, vamos trabalhar aqui, vamos ajustar isso aqui. Ah não, o nosso problema aqui que está com alto desafio de diarreia, mortalidade está alta, questões entéricas, qualidade intestinal... Ah, por que não entrar com probiótico, associação de ácidos, né? Um óleo essencial, entendeu? Ah, as minhas porcas estão com prolapso retal, prolapso uterino, por que não entrar com a vitamina D para otimizar a contração muscular e reduzir essa perda no parto, otimizando também a função de leite? Então, assim, é uma série de entendimento sistêmico que passa pelo diagnóstico para acertar o receituário. Então, tem muitas vezes que não tem problema, por exemplo, com questões de conversão alimentar, para que eu vou otimizar, ou para que eu vou investir em ferramentas que trabalham a conversão alimentar, para aumentar o custo, sabe? Então, vamos lá. O ponto-chave é o diagnóstico bem feito, e cada caso é um caso. A gente lança a mão da ferramenta adequada.
Excelente, cara. Tomei nota aqui, fiz até um esquema aqui no meu caderno. E eu acho que é dentro disso que a gente consegue realmente fechar uma ideia ou a estratégia que se compromete realmente com o resultado de quem a gente está se envolvendo, o investidor. Fazer um bom diagnóstico para abrir tua caixa de ferramenta, escolher quais são as ferramentas ideais, né, ou mais promissoras para o teu receituário, que no caso do nutricionista é a fórmula com o programa nutricional, e aí avaliar o resultado através do retorno sobre o investimento e depois ver, voltar o diagnóstico, conseguir resolver meu problema? O quantos por cento que eu consegui? Eu acho que isso é um ciclo, né, Gattaz? Eu acho que muitas vezes, na maioria não, mas muitos se perdem nesse ciclo de ter um problema, né, ter as soluções, a prateleira ali, ou a caixa de ferramenta e não conseguir efetivamente resolver. Nós sabemos que é complexo, mas existem dificuldades aí. A gente vê muitas dificuldades em gerar resultados, né?
A gente não pode ser romântico, né, nesse sistema nosso. Por que eu falo que é romântico? Ah, eu quero ser o melhor nutricionista, promover o melhor desempenho. Se não tiver eficiência, não tem jeito, a conta não fecha. Sabe? Não fecha. Então, assim, o nutricionista, o técnico, que ele só busca desempenho a qualquer custo, uma hora ou outra ele vai causar algum transtorno para o seu cliente. Sabe? Mais uma vez, a gente pega a nutrição, a sanidade, a genética, o manejo, a ambiente, instalação, né? Para promover um resultado, sabe? Tudo certo, as nossas ferramentas são essas. Mas a partir do momento que eu não customizo cada um desses pilares e faço a conta, entender se tudo que eu estou fazendo está me trazendo ROI, retorno, fica falho a minha assistência, sabe? Uhum. Então, assim, o compromisso é trabalhar muito bem as ferramentas para promover muita eficiência e que para isso promova retorno econômico. Sempre é dessa forma. Diagnóstico, solução, ferramenta, retorno econômico. Tem que ser feito assim, sabe?
E aí,
como que a gente garante isso nas operações nossas rotineiramente? Vinícius, aí que vem as bases de... E não falo por mim, tem tantos outros assim no mercado, né, que é a base do bom profissional. Né? O cara tem conhecimento técnico, tem entendimento de bioquímica, de fisiologia, de nutrição, entende como funciona, como navegar nesse mundo de custo, e tem experiência de vida de 15, 20 anos fazendo a mesma coisa. Então, a gente já sabe mais ou menos o caminho que vai dar certo e, principalmente, o caminho que não vai dar certo. Sabe? Então, se otimiza muito tempo e evita muito transtorno junto ao nosso cliente. Então, acho que isso aí é algo muito especial. E aí eu escutei algum tempo na minha vida um negócio que é muito interessante, que é assim, ó, a experiência só torna-se importante a partir do momento que se adquire. Né? A gente vê o tanto que a gente era imaturo lá atrás, de achar que sabe tudo, e vê o tanto de tempo que a gente ganha através da experiência adquirida no caminhar da carreira profissional. Sabe? Então, assim, não tem jeito, é por aí.
Talvez o resumo disso seria você ter a experiência com vivência. Você vivenciou aquelas situações que te trazem experiência, né?
Mais a bagagem técnica, conhecimento, o que foi consolidado lá na academia, lá na pesquisa, na ciência, nos livros, é muito importante. Te dá base, sabe? Te dá fundamentação para, inclusive, entender se um aditivo, um conceito, ele faz sentido ou não. Ele tem base fisiológica, bioquímica, científica ou não. Você descarta de cara. Não, isso aqui faz sentido. Né? Eu volto lá na bioquímica, no Leninger, entendo aquele negócio. Não, cara, dá para levar. Legal. Cara, pô, isso aqui não faz nenhum sentido. Não tem fundamentação científica, fisiológica. Então, assim, não dá. A gente consegue até, assim, ganhar um pouco de tempo no processo de decisão.
É o tripé que a gente usa, né? Conceito e tecnologia para gerar resultado.
É, exatamente, é isso aí.
Gataz, excelente, nossa conversa está excelente. É, claro que nós poderíamos ficar aqui muito mais tempo, né? É, até porque eu sei que tem muita experiência e vivência aí para poder compartilhar com os ouvintes do Suinocast. Mas eu queria finalizar com duas últimas perguntas, mais de cunho pessoal. Bem, uma pessoa que chegou até aqui com a experiência que você tem, com a expertise que você tem, é com muito suor, muito trabalho. Eu conheço você, tua rotina de trabalho. Mas eu queria te provocar, compartilhar com a gente, primeiro um hobby e depois, se possível, um livro que você possa compartilhar com os ouvintes aqui do Suinocast que te marcou. Pode falar mais do que um hobby, tá? Mas quais... Quando você consegue, eu sei que você tem tentado ter um tempo para você, para a tua família, o que você tem usado aí?
Sabe, Vinícius, aí é assim, uma coisa que eu prezo muito hoje é equilíbrio, sabe? Equilíbrio minhas ações profissionais, familiares, espirituais e também individual, né? Eu gosto muito de passar tempo com a minha família, assim, para mim é minha bênção, né? Eu acho que é o meu porto seguro, eu acho que é onde que eu tenho ali cercado de muito amor, muito carinho. Então, assim, passar tempo com a minha família, para mim, é fundamental. Adoro estar com meus amigos, adoro fazer um churrasco em casa ou ir até a casa de um amigo, sabe? Reunir os amigos, para mim isso é muito importante, sabe? Acho muito legal estar sempre fazendo isso, buscando fazer isso. Então, é muito legal. Gosto muito de pescar, né? Pescaria para mim é um hobby muito prazeroso, então, assim, estar sempre organizando pescaria, aquele negócio todo, é um barato. Jogo meu tênis rotineiramente, sempre que eu estou aqui na cidade, é sábado, domingo, estou jogando meu tênis, tento fazer minhas academias, né? Mas como hobby mesmo, eu posso dizer para você que é a pescaria e hoje é o tênis. E, cara, assim, tem dois livros que eu gosto muito, que é de cabeceira, dentre vários, né? Mas foi um livro que eu li um pouco lá atrás que me ajudou a ter um entendimento um pouco mais do que das nuances ou das brigas pelo poder no mercado, sabe? Que chama 48 Leis do Poder, que é um livro do Robert Greene, bem interessante. E outro livro que eu li mais recentemente, que vem me ajudando bastante, né, a quebrar alguns hábitos, né, é O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. Então, assim, são dois livros bem, bem, bem legais, principalmente para quem tá iniciando esse mundo corporativo, né? É esse 48 Leis de Poder, e para pessoas que querem mudar a rota da vida, mudar alguns hábitos que não é legal, né? Ter um pouco mais de autoconhecimento, esse Poder do Hábito. Então, seria duas sugestões que eu tenho para indicar, dentre outras várias, né?
Sensacional, meu amigo.
E não são livros de autoajuda, não. São de autoentendimento, na verdade. Sim. E também nada contra autoajuda, tá, pessoal? É só assim, né? É de autoconhecimento.
Não, 48 leis do poder, eu já comprei, você me influenciou, eu preciso de abrir ele. Abrir e começar a ler, eu já comecei, mas eu preciso de entrar dentro dele, porque faz total sentido, concordo.
Eu tô relendo ele, mas de modo diferente agora. Eu tô no carro, né, no áudio, que ele tem nas plataformas.
E aí fica mais fácil.
Do Spotify. Coloco no carro lá, vou dirigir e pronto.
Depois você me passa o link, então, que aí eu acho que vou ser mais eficiente nessa plataforma.
Te passo, sim.
Beleza. Pessoal, nós batemos um papo aqui muito especial com uma das referências no mercado brasileiro e latino-americano, que é o consultor e nutricionista Gustavo Gattaz. Ele começou o bate-papo com a gente reforçando que a nutrição é uma ferramenta poderosa, abordou a questão da produtividade e custo nas suas estratégias, entramos no mundo dos aditivos e ele abriu um pouco aí das estratégias quando ele abre sua caixa de ferramenta, compartilhou com a gente. E finalizamos aqui falando da importância de um bom diagnóstico para você ser mais assertivo caso a caso. Cada receita, cada fórmula, ela tem que ser bem diagnosticada qual o problema para entender a oportunidade. Gattaz, meu amigo, muito obrigado por compartilhar. Espero que a gente se encontre aqui outras vezes e continue assim nessa carreira, gerando resultados e impactando a cadeia produtiva de suínos.
Professor Vinícius, muito obrigado, né? Foi excelente, gostei muito, né? Você é um cara que eu admiro, que eu respeito, que eu gosto e é um amigo, assim, um cidadão ímpar, sensacional. Então, assim, fiquei muito feliz de discutir com você, fiquei muita vontade e mais uma vez, muito obrigado, conte comigo, tá bom? Tamo junto sempre, meu amigo.
Beleza, meu amigo, brigadão. Espero que tenha gostado, pessoal, até a próxima.